O Mário Couto ontem disse, Belém, 1.100. E nem as do Renan, e nem a PEC enrolaram. Então, eu advirto aqui ao vice-presidente da República, Michel Temer. Esse país tem antes, mas nunca antes, é ignorância demais. Aliás, todos os vice-presidentes foram grandiosos. Acredito que o Michel Temer seja. Começou logo, quando começou a República, o Deodoro Floriano era mais forte que ele, o Marechal de Ferro. E aí vai Aureliano Chaves, João Figueiredo, que vice-presidente, Marco Maciel, que beleza, senador. Agora, o nosso heróico, Zé de Alencar, aí, que homem. Então, que o Michel Temer dê essa contribuição e presente de Natal à herdeira dessa herança maldita que Luiz Inácio deixa a Dilma, a violência. E fique enganando aí, e os soldadinhos, vocês acham que eles vão dar segurança por R$1.000 e R$1.100? Esse é o que eles ganham, minha gente. Está todo mundo enganando todo mundo mentindo para todo mundo. Então, Michel Temer seria grandioso se ele começasse a botar para votar o que ele prometeu a todos aqui que foi aprovado, essa PEC do Renan, ou a PEC 300. A do Renan seria como foi a escravatura, uma lei do ventre livre, que aí chegou. Era um avanço, mas do jeito que está, R$1.100. Não dá, minha gente. Não vai ter segurança. A verdade não está no Luiz Inácio. Quer que eu diga uma verdade? Ó, Alfredo Cotelli, eu fui ali ver ali um filme, não tem? Aí o camelô gritou logo: olha, você não quer 5 por R$2? Eu quero não. Você não quer 10 por R$3? Oferecendo assim, ninguém quer. Todo mundo está atrás e tem que ir, eu oriento. Vão assistir o Elite 2. O Elite 2. É, as filas, eu fui e vi. Você assistiu, Alfredo Cortei? Hein? O Elite 2? Aquilo é a verdade. Daí o povo está procurando nas filas e ninguém compra o filme do Luiz Inácio. É mentira, você busca a verdade. Esta é a verdade. Olha como é que o soldado vai. Quer que eu lhe diga outra vergonha desse país? E eu vim falar da educação. Mas a violência é maior. Estão mentindo na violência. Educação. Nunca antes tivemos tanta vergonha nessa democracia. E não é só um, não. Aqui, a democracia é o tripé. O povo dividiu, acabou o absolutismo. Os três poderes, não tem mais letárcimo lá. Luiz Inácio não foi rei. Os poderes e o judiciário. Eu perguntaria, Alfredo Cortez, seria justo um da área da justiça ganhar 50, 60 mil reais e Deus sabe quanto, e o soldadinho R$1.000, R$1.100, seria justo? Deus fez o da justiça com 50, 60 estômagos e o soldadinho, a mulher dos soldados, é justo. Deus não quis isso. Essa é a diferença. E as minhas professoras lindas, professor, eu sou casada com uma, todo dia eu durmo com uma da Algida. Olha, é a maior vergonha desse país. Eu vi esses congressos. Sempre se dedicaram aqui, Pedro Calmon, tem um livro de história, João Calmon, o nosso Darcy Ribeiro, e agora o Cristóvão Buarque. O Cristóvão Buarque chegou a dizer que ia mudar a bandeira aqui, ó, de progresso, botar educação é progresso. Ele fez uma lei aí que passou aqui, todo mundo votou, que o piso do salário de uma professora fosse R$960. Olha, vai para dar um trabalho, fazer uma lei. Eu sou médico, fiz muito parto. É muito mais complicado do que nascer uma criança. Você tem um fósforo, tem a cesárea, vai ligeiro. Lei, vai comissão, economia, construção de justiça, não sei o quê, plenário. R$960. Eu vi exultante o Cristóvão. Nós ajudamos. A vergonha, ó poder judiciário, crie vergonha. É, a democracia é para um frear o outro, um olhar o outro. Apareceu uma liminar, na certa receber dinheiro de prefeito, que o fato é que tem professoras do Brasil ganhando menos do que isso. R$400, R$500, tem de só dar um tudo. Então, aquilo que foi lei, o presidente sancionou, eu estou sendo verdadeiro, o Luiz Inácio sancionou, e a justiça. Liminar é a indústria que mais progrediu nesse país, todo mundo sabe. Apareceu uma liminar que isso não pode. As professorias, quem quiser pagar elas R$500, R$600, está valendo no Brasil. E a lei foi feita aqui. Eu não acredito em país sem educação. Eu não acredito, Alfredo Gurteio. Deus me preparou, eu era prefeitinho de Paranaíba e fui convidado na Alemanha. Tinha uma fábrica lá. Paranaíba do Piauí, Merck. Aí eu fui, foi ótimo. Eles tinham uma fábrica, convidaram, eu era prefeito, e não sei alemão, é complicado. Botaram lá um professor Bazedou, que era diretor, para ser meu intérprete e orientador. Então eu fui, interessante que a Merck tinha uma fábrica no Piauí, tirava do Jaburambi, a pilocarpina, dilata pupila, e eu estava lá na Merck, de Darmstadt, na Alemanha. E o professor Bazedol e tudo, foi muito bom, mordomia, como porque é empresa multinacional, maior laboratório. Aí eu andava e ele era diretor químico da Merck. Tinha conhecido aqui a América Latina, falava um pouco de espanhol. Aí eu notava que ele, todo lugar, ele chegava e dizia, professor Bazedol. Eu ali, prefeitinho lá do Piauí, vindo ao Alfredo Cortari. Aí o trânsito estava ruim, ele, professor Bazedol. Rapaz, vi um guarda de trânsito. Queria um lugar naquele restaurante de Frankfurt, que a gente fica rodando, pensa que está bem, mas ele que roda. Professor Bazedol, a melhor mesa. Teatro, professor Bazedol, o melhor lugar. Aí eu peguei e disse, doutor Bazedol, ele era químico industrial, diretor da Merck, para recepcionar o prefeito. Eu disse, doutor Bazedol, mas o senhor não é, né, químico, industrial, diretor da Merck, poderosa, cheio de dinheiro, estava pagando tudo. É, senhor. Mas você, todo lugar, é professor Bazedol. Professor Bazedol, vindo ao Gortel. E as coisas se facilitavam. O tanto, professor Bazedol, ninguém diabo. Ele disse, é, eu sou professor. E realmente, eu sou diretor da Química, uma empresa muito forte, muito massa. Merck, Darme, a Merck. Né, de medicamento, tem livro de medicina, Manuel Merck. Ele disse, mas acontece que eu sou diretor, mas antes eu fui professor de Heidelberg. Você conhece? Não, não conheço, não. Foi a universidade mais velha. Você quer ir lá? Eu digo, quero, eu gosto de tudo. Aí ele, pô, vamos amanhã. Eu fiz concurso de química. Fui primeiro professor 10 anos, depois a Merck. Entrei, fiz concurso e hoje sou o diretor rico. Mas na Alemanha, o título de maior respeito, o título que tem mais honra é o de professor. Então, para eu conservar o título, eu sou diretor da Merck, empresário rico, internacional, eu me obrigo, e uma vez por semana, a dar uma aula de química, para poder ser chamado professor. Aí eu fui na Heidelberg. Fiquei impressionado. A Alemanha é toda nova, porque bombardearam ela duas vezes e ela só ergueu. Então, prédio novo e tal. Mas a Heidelberg é a cidade antiga, colonial, aquele estelhado, castelo. Aí ele disse assim, esta foi a primeira universidade da Alemanha. O mundo duas vezes guerreou a Alemanha, mas não tiveram. Respeitaram a universidade e não soltaram uma bomba. Aqui estudou Albert Einstein. Por isso que eles são grandes. Aqui, nós soltamos foi uma bomba acabar, mas professoria não garantimos o piso salarial dela de 960. Isso é uma vergonha. Mas então eu venho aqui, eu sou otimista, com dois motivos. E orgulhoso, recebi, como senador, eles convidaram a mim. Prêmio Leonel Brizola, 2010, de Educação. Conferimos a mão santa, bota bem grande aí, como se fosse pro líder do Partido dos Trabalhadores, bem grande. Leonel Brizola já é a sua grandeza. Foi eles que pensou essas escolas de tempo integral, alimentação, esporte. Não é? E aí está, Monsanto senador, o Prêmio Leonel Brizola de Educação 2010, reconhecendo seu trabalho em prol da educação, incentivando o futuro com aprendizado de qualidade. Uma homenagem especial da Organização Mundial dos Estados e Municípios. Assinar o presidente da UMEP, Ramos Marcos, Organização Mundial de Estados, Munícipes e Províncias, Apoio das Américas, que sou muito mais você, e o seguinte, o convite em que eles relatam, os 50 melhores, Prêmio Leonel Brizola, Francisco de Assis Moraes Souza, mão santa. Apesar de senador, a Organização Mundial dos Estados, Municípios e Províncias tem a grata satisfação de convidá-lo para receber homenagem especial por ter defendido a educação durante seu mandato, inclusive citando em seus discursos grandes mestres da literatura mundial. Com o Prêmio Leonel Brizola da Educação, pelo seu trabalho em defesa da educação no Brasil e seus princípios, os municípios, conforme os resultados do IDEP 2009, Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, será entregue a 50 instituições. Vossa Excelência é convidado. Leonel Brizola, o patrono do preto, era reconhecido como um homem corajoso, idealista e batalhador pelo cumprimento de seus ideais em prol da educação dos menos favorecidos. Razão porque foi escolhido meritoriamente a emprestar o seu nome. Apenas como referência, uma das mais significativas realizações de Brizola para a educação foi criado os CIEPs. O Fernando Collor criou o CAIC, é uma sequência, e assim, Centros Integrados de Educação Pública, instituições que propiciavam às crianças, os jovens, atividades socioeducacionais, em horário integral, com ensino de boa qualidade, incluindo ainda alimentação, assistência médico-odontológica, lazer, atividades culturais e higiene básica. O Jornal da América, circulando um exemplar, porque lá um caderno sobre essa festividade. O evento foi realizado ontem, o presidente e tal. Então, eu agradeço e realmente fazemos isso com crença. Eu tenho minhas crenças. Eu acredito em Deus. Acredito no amor que consolida a maior das instituições, a família. Acredito na educação. A educação nos leva à sabedoria que está no livro de Deus, que vale mais do que ouro e prata. E acredito no trabalho. E são as minhas crenças. O trabalho que o próprio Deus disse, comerás o pão com o suor do teu rosto. No trabalho que o apóstolo Paulo, sendo mais forte, disse que no trabalho não merece ganhar. E no trabalho, quando Rui Barbosa, o nosso patrono, disse, a primazia tem que ser dada ao trabalho trabalhador. Ele vem antes e faz a riqueza. Aqui, olha, aqui vem, é de imediato, na certa, os eleitores, né, falam e tele, mas eu atiro. Mas eu queria cumprimentar o seguinte, e tanto é verdade, a violência nós falamos, a educação nós falamos. E aqui eu queria dizer a realidade da educação. Culmina-se com isso aqui. Atentai bem, essa é a verdadeira. Nobel, olha a manchete do jornal Estado de São Paulo. Esta é a verdade, Luiz Inácio. A verdade verdadeira. O resto é mentira. Nobel, Argentina, 5. Brasil, 0. O Nobel foi um grande empresário rico. Deixou a sua fortuna para que premiasse aqueles que desenvolviam a educação, a cultura e a ciência no mundo. Então, é 5-0. Nós perdemos. Nós não temos um com essa professora ganhando menos de R$ 900, garantidas por umas liminares que chovalham a democracia. Hein? Isto é uma vergonha. E mais, Tem que se ver, o Santo Agostinho disse. Olha o lado bom das coisas. O lado bom das coisas é que Alfredo Cortay, que Deus tivesse aí na presidência. Ele é elogiado nesse artigo, que chama a atenção do Brasil, 5-0. E nós sabíamos disso. Tu vai bem ali no Chile, tu tem Gabriel Mistral, Prêmio Nobel, Pablo Neruda. Tu vai lá na Colômbia, aquele, não é, Gabriel Garcia Marques, com o livro Miss Putas Triste, 100 anos de solidão, contando para viver, e literatura, ciência. Tu vai no Peru, o que perdeu por Fujimori, né? E assim então, mas o Alfredo Cortay, com a sensibilidade, com uma visão e buscando a verdade, instituiu 2 prêmios para o Brasil começar a poder disputar com verdade a educação, a cultura, a ciência, a tecnologia. Então nós queremos render homenagem ao nosso senador que preside agora e o prêmio César Lattes. Eu, quando estudava, a gente admirava, pelo menos, o físico, o científico, né? O prêmio César Lattes, né? E era o maior físico, ele, Linus Pauling, quer dizer, o mundo todo, ele tinha competitividade. E o nosso Santos Dumont, para estimular isso. Então, eu sei que a verdade é dura, mas Vossa Excelência Alfredo Cortay despertou o Brasil para despertar uma verdadeira busca da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia. Meus parabéns.